podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.
E já aqui nos nossos estúdios, o André Brito, bem aguardada essa entrevista, né? A população já estava aguardando, né, Fabiana Ferrari?
Exatamente, William Fonseca. Recebemos, portanto, o André Brito, ele é o porta-voz da Prefeitura de Aracaju. E já são muitas demandas, André já está ali com muitas anotações.
Todas.
E a gente já aproveita, saúda você, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã.
Bom dia.
Bom dia, Fabiana, bom dia, William, bom dia, Clarice, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Estamos aqui, já ouvindo, já passando as demandas, inclusive a demanda do buraco ali no Inácio Barbosa, na Vidal de Negreiros, já foi o César quem passou para a gente aqui, foi enviado inclusive para o diretor de operações da Imurb, Diego Carvalho. Inclusive, veja que coisa, no feriado eu coloquei um tênis, um short, uma camisa e saí andando pelas ruas de Aracaju, por quem eu sou extremamente apaixonado, sou apaixonado pela minha cidade.
Como não se apaixonar?
Pois é, e aí essa morena linda, cestrosa, bonita, né? E aí eu andei também pelo bairro Inácio Barbosa, coincidentemente eu passei na rua Vidal de Negreiros ali e vi. E já estava já na demanda de passagem para o pessoal da IMURB para fazer. Evidentemente, vou trazer um dado muito interessante aqui, Fabi. Aracaju, quando a gestão foi passada para Emília Correia, nós encontramos aqui uma demanda de 40 mil buracos na cidade, que foram mapeados. Imagina os que não foram mapeados também. Porque, evidentemente, né, a gente tem uma dinâmica muito grande.
Eu tenho uma curiosidade, quem é que conta esses buracos?
Pois é, existe um...
E como é que é feita essa contagem?
Existe um censo de mapeamento feito pela IMURB muito interessante, inclusive o uso de drones, uma série de coisas. E 40 mil buracos. Até junho, julho do ano passado, nós já tínhamos feito mais de 12 mil, né? Então, a demanda gigantesca que a gente conseguiu atender. E é muito importante também, né, nessa fala, eu trazer a seguinte informação. Nem todos os buracos dizem respeito à gestão do município de Aracaju. Nós temos também responsabilidades voltadas para a Iguá e para a Sergás. Tá? Quando o buraco tem uma relação direta, por exemplo, com esgoto, isso é Iguá. Tampa de esgoto é Iguá. Mas o que acontece é que a população, de modo geral, às vezes até por falta dessa informação, termina colocando tudo, né, na conta da prefeitura, e não é. Inclusive, recentemente nós tivemos um vídeo viralizado de um motorista de Uber, onde ele trazia uma indignação e plausível, porque ele havia passado num buraco e rasgado um ou dois pneus dele, salvo engano. E ele estava muito indignado, estava muito chateado, e o vídeo viralizou, e ele colocou a responsabilidade na prefeitura, inclusive foi até a IMURB, o rapaz da recepção lá na IMURB atendeu muito educadamente, mostrou para ele como fazer a solicitação lá na plataforma Ajuda Inteligente e tudo mais, só que ali era da Iguá. Eu estava até concedendo entrevista numa co-irmã, e que entrou também o meu amigo Flávio Vieira, competentíssimo assessor. Ele vai além da assessoria, né, o Flávio. E ele entrou também e houve uma intervenção ali, o rapaz que fez a denúncia, o Flávio, e a gente já viu ali que havia um carro da Iguá já resolvendo o problema lá. Então era da Iguá. Então a gente pede assim, que as pessoas... Que evidentemente ninguém vai ser, né, doutorado em saber o que é da Iguá, o que é da prefeitura. Mas antes, por exemplo, de divulgar, de reclamar, etc. e tal, vê se consegue procurar saber se aquilo diz respeito a uma questão da corrosão no asfalto, ou se diz respeito a uma drenagem, ou se diz respeito a um esgoto, a Sergás, enfim, para ter o cuidado, na verdade, de passar a informação.
Ô André, a questão é que o cidadão, é assim, para ele, o DNA daquele buraco, ele é um tanto quanto irrelevante, porque assim... A gestão, ela é impessoal.
Sim,
ou seja, se antes, se na gestão anterior nós tínhamos, lamentavelmente, esse apelido Buracaju, e que isso nos deixa muito entristecidos, mas a gente sabe que é uma herança maléfica e que a gente quer banir. Aracaju não merece ter esse apelido. Aracaju é uma capital belíssima e não não deveríamos ter chegado a esse ponto. Não. A questão é que quando se fala nessa responsabilidade compartilhada, porque se o problema foi feito pela Iguá, foi causado pela Iguá e houve a demora, o cidadão, ele vai sim cobrar da prefeitura, porque para ele
vai cobrar
é
também.
A prefeitura isso. Que ele vai pagar imposto. Então, assim, essa questão, ela é fundamental. Aqui tem, se a gente começar a falar de buraco, Deus me livre, meio-dia o programa não termina.
Mas aonde eu quero chegar é o seguinte, Fabi, é que criar uma consciência também da responsabilidade. Por exemplo, nós estávamos falando sobre a questão de trânsito aqui, né? Há muita transferência de responsabilidade, ou indústria de multas. Vamos pensar de outra forma, só existe a multa porque existe
o infrator.
É verdade?
A gente vai falar disso daqui a pouquinho, pronto, viu?
Então deixa eu só retomar a questão do buraco. Por exemplo, para dizer, hoje nós temos, todos os dias nós temos operação tapa-buracos. Como eu disse, nós herdamos eu vou ser redundante, herdamos uma herança maldita.
E herdamos um nome desgraçado.
É? Então, assim, 40 mil buracos, conseguimos. Olha o número que eu tenho até junho do ano passado, 12 mil buracos tapados em 6 meses.
Não é mágica, né?
Não tem como fazer. Não, não tem. É trabalho. Então, por exemplo, a gente tem aqui a operação tapa-buracos e recapeamentos hoje. Bairros Porto Dantas, Japãozinho, Cidade Nova, Lamarão, Bugio, sabe? São ações que a gente tem todos os dias em Burba. Inclusive, é uma outra... Vou sair agora da questão dos buracos, mas quem tiver pode mandar, inclusive eu vou anotar para mandar a diretoria de operações. Tem um serviço também que a prefeitura faz, que tem uma coisa muito interessante nesse serviço. As pessoas não acreditavam que o serviço pudesse ser feito, que é o serviço de desobstrução de fossa. Eu conversando com o Diego Carvalho, que é o diretor de operações da IMURB, há algum tempo, ele dizendo, André, as pessoas não ligavam para a IMURB porque diziam que não funcionava, o serviço simplesmente não funcionava. E funciona, e em poucos dias a IMURB já vai lá e faz a desobstrução da fossa. E é muito interessante que a população entenda isso. Olha, os serviços estão funcionando. E falando em desobstrução, veja que do ano passado para cá, o número de alagamentos, enchentes, diminuiu absurdamente. Além de Buracaju, Aracaju era conhecido como Alagaju.
Sim.
E não alaga mais. Vocês sabem por que isso acontece? Não foi mágica, né, William? Foi trabalho. Desde o ano passado que a prefeitura de Aracaju, via IMURB, vem fazendo desobstrução da drenagem. Se eu disser a você, logo na primeira leva de desobstrução foram 9 mil quilos, 9 toneladas de resíduos retirados dos canais e da drenagem. É muito lixo, pra você ter ideia.
A população não ajuda, né? A gente vê aí na beira de canal, sofá, por exemplo.
Imagina isso. Eu ia dizer, eu vou brincando, mas é sério. Dá para montar vários apartamentos. É sofá, fogão, geladeira,
inclusive,
armário.
A prefeitura faz o recolhimento desse material.
Faz também, né? O
catatreco.
Daqui
não
a pouco
tem necessidade da população estar colocando isso na beira de canal.
Chegamos a, mais uma vez, a questão da responsabilidade do cidadão também tem suas responsabilidades.
A instalação dos banheiros ecológicos também contou muito.
Também
não foi,
conta
André?
Muito. O caminhão ultravacal, que foi uma aquisição da prefeitura, que é um caminhão que faz um suco são rápida. Inclusive, eu estive durante o serviço ali na região do Largo da Aparecida, que é uma região que costumeiramente alagava, era terrível, porque
ali
era
na Jabotiana,
perto do Rio Poxim. E o que aconteceu? Eu fui lá ver um serviço de desobstrução da drenagem e foi levado um caminhão ultravacado, então é super rápido. Inclusive, um morador que estava acompanhando disse assim: vem cá, e da drenagem do lado de cá, não vai puxar também não, é? Só puxa desse lado, então vai encher. Aí o técnico, educadamente, respondeu ele que aquele caminhão era tão eficiente, tão, sabe, tem uma funcionalidade tão gigantesca que ele conseguia, naquela artéria, digamos assim, né, naquela via, sugar, né, das duas drenagens ali. Então, olha a eficientização do serviço, né, já não precisaria fazer do outro lado. E ele não acreditou. Esse morador não acreditou.
Ele torceu para chover.
O serviço foi feito, rapaz, isso foi numa quarta-feira, eu ainda lembro. No sábado desceu aquele toró, chuva de mais de 60 milímetros e tal. E aí eu peguei meu carro, fui lá rapidinho, estava tudo seco, né? Digamos assim, nada. Não, uma película de água não havia, tudo. Aí eu parei o carro em frente à casa do morador lá, bati no portão lá, só passar. E aí, funcionou? Brincar com
esse
ele.
Esse retorno é muito bom, né?
Para fazer esse feedback, para ele estar vendo. Olha, aquilo que foi dito pelo técnico foi verdade. Mas eu entendo também o lado morador. As pessoas dizem, pô, serviço público não funcionava.
Até
e agora
porque pelo costume antigo, né? De não ver uma obra sendo feita com carinho, com cuidado.
Então,
né?
A mesma coisa, e eu volto para a questão da desobstrução de fossas. As pessoas não acreditavam que o serviço pudesse funcionar, e o serviço funciona e funciona muito bem. Daqui a pouquinho eu passo o número aliás, já tenho aqui o número, olha, quem quiser ir anotar o número para solicitar desobstrução de fossa em MURB, faz a solicitação em MURB pelo Zap.
Serviço gratuito, André?
É gratuito.
Isso é serviço público.
Disponibilizado gratuitamente. Então,
a população
por isso que eu estou dizendo, a população não acreditava. Porque é o serviço público, gratuito. Então, assim, infelizmente, existe no inconsciente coletivo algumas crenças que fazem com que as pessoas realmente não acreditem que alguns serviços possam ser disponibilizados e dizem, caramba, funciona, e em poucos dias, 1, 2, 3 dias no máximo, né? Então, a gente tem o 799-8818-5428. Repita. 799-8818-5428 é o número da IMURB para fazer a solicitação da desobstrução de fossa.
André, a gente vai intercalar problemas e soluções nessa nossa entrevista, que lamentavelmente
tem muito assunto, né?
O tempo fica curto para tantas demandas, mas a gente aproveita para falar das obras, porque é importante. A ponte Godofredo Diniz, uma grande expectativa. Alguns até disseram, poxa, mas enquanto o governador fez um viaduto, Emília não conseguiu nem fazer uma ponte. Então eu queria que você pudesse nos ajudar nessa questão aí da ponte Godofredo Diniz, inclusive porque tinha um erro aí nesse projeto, né? Talvez as pessoas não entendam por que de algumas demoras. Eu queria que você pudesse trazer essa explicação.
Só tinha 9% concluída no início da gestão, né?
Eu vou começar meu exórdio, né, minha apresentação assim. Quantos técnicos de futebol existem no Brasil para falar sobre a seleção?
A população inteira.
Não é verdade? Quantos estudaram futebol para poder... Né? É a mesma coisa a comparação do Complexo Viário Maria do Carmo com a Ponte Godofredo Diniz. Né? Quantos estudaram engenharia para entender do tempo de um ou tempo de outro? Né?
Só um leigo aqui falando, né? Um leigo que não entende nada de engenharia. Uma ponte sobre água e uma ponte sobre solo. Só aí existe uma diferença muito grande.
Acabou. É leigo, mas trouxe um ponto de vista crucial para o problema. Inclusive, já começa a diferença na água e na terra, e no solo. Por quê? Porque no solo você já tem como ir produzindo as peças de concreto ali mesmo no local, então você não tem a logística toda de mudança.
Eu vi imagens de drone, justamente isso, as peças sendo feitas.
Já começa por aí. Então, construir um viaduto é infinitamente, né, mais, digamos, mais simples do ponto de vista de engenharia do que uma ponte sobre água. Ok? O princípio de viaduto é ponte, como uma ponte também, certo. Mas a colocação do tipo de solo é diferente. Por exemplo, nós recebemos a obra com um ano já de execução, com 9% de execução. A gente já está mais de 70% em um ano e meio. Mas o que foi que aconteceu? O projeto inicial previa 4 sondagens de solo para saber sobre a perfuração desse solo para a colocação das colunas. Esse projeto só previa 4 sondagens. Na verdade, havia uma necessidade de 14. Foram feitas 14 sondagens do solo. O trâmite de refazer o projeto inicial que saiu da prefeitura para a empresa, para fazer a construção, demorou um tempo aí absurdo, vários meses aí, para que houvesse esse ajuste. Porque você não teria condição de fazer uma ponte somente com 4 sondagens. Porque, inclusive, encontraram um solo muito, muito rígido. Até o engenheiro da obra me falou que camisas que foram colocadas, camisas é uma estrutura, né? A camisa é uma estrutura que envolve a coluna, perderam algumas camisas, inclusive por conta do tipo de solo que foi encontrado ali naquela região.
Imagina-se que seria arenoso por ser rio, e aí encontraram...
Você entendeu a questão técnica? Quer dizer, você está com o solo embaixo da água, então você precisa entender como funciona aquilo.
Não tem como adivinhar.
Não,
né?
Você tem que fazer as sondagens. E aí havia 4 sondagens previstas no projeto, mas foram necessárias 14 sondagens. Então houve a necessidade de se refazer o projeto, a questão toda de licitação, enfim, todo um trâmite burocrático que é necessário para o processo. E nisso houve o atraso da obra em 2024. Quando a obra foi passada para a gestão Emília Correia, que nós pegamos essa obra para fazer, nós já temos mais de 70% de adiantamento. Inclusive, houve a necessidade de se fazer pare e siga ali na região da Ponte Godofredo Diniz, por conta da colocação de um guindaste que era muito grande para trazer todos os elementos necessários à composição ali. Inclusive, terminamos um pare-siga recentemente. E o pare-siga, inclusive, foi o horário do pare-siga foi completamente definido com base na construtora, com informações da construtora, da SMTT, da comunicação, de todos os stakeholders, de todos os envolvidos ali no projeto ali. E os horários foram definidos para que houvesse um impacto menor no tráfego. Impacto vai ter, toda obra vai causar um certo desconforto, mas o bem-estar e a qualidade de vida que essa obra vai trazer para a população é imensurável.
A gente acaba sendo uma ouvidoria popular e com toda certeza não me lembro de termos tido reclamações. Aproveitar e enaltecer também o trabalho da construtora.
Sim, a construtora
porque
ECA.
A construtora ECA, essa é uma obra de extrema importância para Aracaju, vai dar, né, um novo norte para aquela região. Nós sabemos da importância da ponte que nós temos hoje no passado e o quanto essa ampliação, isso mostra o quanto Aracaju vem crescendo e a necessidade.
Inclusive,
e a responsabilidade da construtora nesse momento, inclusive, para que o cumprimento do cronograma fosse feito. Ou seja, estamos com 70% da obra praticamente pronta. Ontem, quando eu passei por lá, achei bacana, porque você já dá um mergulho e você já vislumbra.
Já.
Eu fiquei encantada. A gente tem previsão dessa obra, o término dessa obra e a entrega à população?
Só complementando, inclusive, esta obra complementa a obra que está sendo feita pelo governo. Né? Você aumenta aquele acesso, né, para a Coroa do Meio, quando o pessoal for voltar, ele vai pegar outra ponte pequenininha. Então, a ponte sendo duplicada ali já complementa o que o governo está fazendo.
Sim, o prazo máximo que a gente tem para a realização da obra seria janeiro, final de janeiro do ano que vem.
Poderíamos estar entregando.
Mas a gente
acredita
que até dezembro a gente possa entregar. E vai depender muito também das intempéries naturais.
Entramos
chuva,
agora,
exemplo,
talvez no período mais seco, isso possa ajudar.
Então isso pode ajudar,
cronograma.
Por isso que a gente pode ter uma previsão até dezembro, né? Mas prazo até janeiro. Mas está muito célere o andamento. Inclusive, os dias de pare-siga que a gente colocou lá, determinou, muitos a gente nem precisou usar.
Percebi.
Tá?
Porque passei muito por ali.
Quando a obra é feita pelo dia, a gente tem. Em um dia a gente faz o que faria em três noites, por exemplo. Tá? Então, quando a gente consegue pegar pelo dia, porque a gente passou um período de São João agora, então festa na orla, festa no mercado, festa em tudo que é lugar, então o trânsito muito intenso naquela região, então a gente precisou pensar nisso também. Tanto é que o pare-siga de domingo a gente não precisou fazer, só fez, né, sabe, então resolveu o problema. Então é importante que a população entenda que a gente está trabalhando. Inclusive, praticamente, e aí é um ponto muito interessante que a gente precisa citar, as obras que foram deixadas pela gestão anterior, que a gente tem que tocar, porque muita gente diz, está fazendo obra do ex-prefeito. E não é para fazer.
Mas é o certo.
É para deixar a obra seguir, dinheiro empregado, pelo amor de Deus, tem que fazer. Mas tem uma coisa aí.
É aquela piadinha desrespeitosa dos haters, quando diz, mas aí a prefeita vai ser prefeita iFood. Ué, a obra está lá, dinheiro do cidadão, ela tem a responsabilidade
a obra
de entregar.
É do governo e não de quem governa.
Exato, é a obra é para o povo,
para,
né?
O povo
já pagou isso com impostos.
Quantas obras em Sergipe a gente já teve que foram abandonadas?
Isso é terrível.
Por conta dessa questão de gestão, foi o outro que não.
Inclusive, deveria ter uma responsabilidade, né, ser implantada por lei da gestão que desse a
obrigação
dar continuidade sob pena de ter algum problema.
Sim,
de impeachment,
plenamente.
Por exemplo.
Se a gente sai para a esfera federal, a gente vê isso, né?
Nossa, governo, BR aqui.
O governo, não sei quem não fez, o outro não vem, porque senão vai ter a digital do anterior, pelo amor de
Olha
Deus.
Olha aí a água do São Francisco, por exemplo, né? Que só, há anos. Sim, né?
Esse tipo de mesquinharia só fere ao cidadão que precisa ser crítico quando ele entender que isso é o seu suor. André, a gente está aqui para falar entre coisas boas e coisas difíceis. Sim. Mas a gente quer falar de mais de coisa boa, porque o cidadão aracajuano merece. Nós tivemos a entrega na última sexta-feira, né? De mais 15 ônibus elétricos. Sim. Ou seja, temos aí já 30 ônibus operando, a nossa mobilidade de fato entrando nesse patamar, nesse nível tão elevado que a gestão preconizou. Alguns questionam essa questão do comodato. O doutor Paulo Massa esteve aqui com a gente falando que, mas as empresas estão recebendo ônibus novos, ônibus que são do cidadão, e ainda o cidadão aracajano quer saber, esse ônibus, nesta forma, ele é da empresa ou ele continua sendo da prefeitura e gerido pelas empresas?
O ônibus é concedido para que as empresas façam a gestão. Mas o mais importante, de perguntar de quem é ou de não quem é, pergunte para quem usa. O que é que o usuário está achando dos 99 ônibus que foram inseridos na nossa frota, todos com ar-condicionado?
99 novos ônibus, não, porque não era aquela coisa de comprar ônibus em leilão não. E botar aqui.
O que é que o usuário, aquela pessoa que sai 6 horas da manhã de casa, que pega um ônibus, que volta às 18 horas, 18h30, 19 horas, o que é que essa pessoa está pensando desses ônibus que foram entregues? Inclusive, evidentemente, se houvesse um apoio maior das esferas acima, nós teríamos muito mais ônibus entregues também. Nós temos a primeira frota de ônibus elétrico do Nordeste, por exemplo. Sabe o que é um autista? Uma pessoa autista que tem problema com barulho. O ônibus faz barulho. Você imagina um ônibus silencioso. Alguém perguntou a uma mãe de um autista, de uma pessoa autista, como se sente dentro de um ônibus elétrico sem barulho algum?
É como estar num elevador, né?
A gente precisa fazer essas perguntas, porque é muito fácil, você que está ouvindo a gente agora, está dentro do carro e só anda de carro, você não anda de ônibus, dá opinião. Eu vou trazer uma coisa muito interessante agora, que é cadê o lugar de fala, né? Você tem um lugar de fala para, beleza, vai lá, vai questionar isso, os valores, não sei o quê. Agora, vá questionar o uso do transporte. Vá, pegue um ônibus. Eu tenho uma crônica, eu escrevi para o Correio de Sergipe, eu tenho uma crônica assim, vai de buzu aí, escrita há alguns anos. E nessa crônica eu trago um problema muito sério, eu trazia à época um problema muito sério, que era o tipo de ônibus que a gente tinha à época e a forma como os motoristas conduziam esses ônibus. E depois eu vou mandar para vocês, para vocês darem uma lida, e é o que é o contraste do que a gente tem hoje. Até a forma de conduzir os ônibus está diferente. Às vezes a gente ouve uma coisa ou outra de um motorista, alguém que se excedeu numa forma de dirigir, uma freada brusca, enfim. Isso nunca vai faltar, porque é uma questão individual. Mas a forma, a mentalidade está diferente. Até a mentalidade está diferente. Então nós temos hoje 99 ônibus novos que estão disponíveis para a população aracajuana.
Isso é quanto em porcentagem do total?
A gente precisa aí mais ou menos duplicar ou quase triplicar ainda para atingir,
atingir todo, 100%.
Para atingir o 100%. E vamos chegar lá, a gente
torce. Chegamos lá, estamos elétricos.
Tem demanda aí?
Nós temos uma lista de demandas que você já anotou e a gente já vai aproveitando mais. E pedindo para você e aí linkando na sua listinha. Por conta do tempo curto, que a gente, eu digo, se começar a falar de problemas e de resolução deles, a gente vai até meio-dia.
Mas só rápido, só 30 segundos, ou 20, olha. Mas eu precisava falar sobre essa questão do olhar do usuário. As pessoas precisam andar nos ônibus para entender qual é a importância deles para a população.
É o ponto principal, na verdade, né?
Acabou.
O principal é esse.
É a opinião que tem mais valia nesse caso.
André, tenho aqui a pedir para você lembrar a pergunta da Márcia, se o decreto de redução de gastos da prefeita foi apenas uma coincidência ocorrendo no mesmo mês da última parcela do IPTU, e aqui também tem mais demanda, que é uma reclamação, pedindo para o porta-voz da prefeitura, André Brito, responder. Desde dezembro, unidade de saúde Manuel de Souza Pereira, no Sol Nascente, não tem dentista, e a máquina do profissional está quebrado. A segunda às 18 horas não conseguimos mais fazer nenhum tipo de marcação de consulta, pois os atendentes estão fechando o sistema antes do horário. E o informativo é que a unidade fecha às 19 horas.
Eu vou buscar essas informações com o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde para a gente poder atender essa demanda aí, tá?
Pedir atenção tranquilo. Também do nosso.
Inclusive, Fabi, se você puder me passar essas mensagens todas, porque é mais rápido do que eu anotar. Uhum. Aqui sobre a questão do decreto. Quem é que não faz economia em casa? Quem é que não faz identificação de necessidades e de redução de custos? Todo mundo faz. Inclusive, quem inaugurou o decreto de redução de custos foi o ex-prefeito Edvaldo Nogueira, né? Em 2011, ele fez também algo parecido. E um dia desse, estava até na rede social falando aí, que dando entrevista, que está fazendo isso porque está quebrado, não tem nada a ver. A gente precisa fazer cortes onde há necessidade de né, para que a gente possa dar encaminhamento econômico. A nossa casa, a gente faz isso em casa, imagina numa gestão, né? E isso é prudência, inclusive.
Aqui, deixe-me ver, Ruílio, antes de você, rapidinho, sim, só para a gente, para que o André Brito possa responder, o Tony Machado está dizendo assim: Aracaju fez um upgrade de Buracaju para Mutaju. Eu tenho uma opinião que é toda minha, mas eu vou pedir aqui para o André Brito trazer essa percepção.
Qual é o nome dele? Ouvinte.
É o Tony Machado.
Tony, um abraço para você, obrigado.
Não viramos Mutaju, pelo amor de Deus.
Tinha aquele adesivo no passado, visite Aracaju e ganhe uma multa.
É. Bom, em vez de, como nós conversamos, né, em vez de você falar que se tornou uma indústria de multas, fale que existe uma indústria de infratores. Só existe a multa porque existe a infração. Pronto. A gente diz, ah, vamos educar o motorista, vamos educar alguém que já tem carteira. O que é que nos cabe nesse momento? É informar, olha, nós estamos monitorando. O monitoramento para segurança no trânsito. Monitoramento para dizer assim, rapaz, ande direito, ande corretamente.
É um puxão de orelha.
Respeite,
né,
o direito do outro. Você imagine, você está dirigindo seu carro e você está do lado direito. É uma situação que é extremamente comum acontecer comigo, que estou dirigindo. Eu ando pela direita, eu olho, se eu quero fazer uma conversão à esquerda, alguma coisa, eu olho, evidentemente, tomo todas as precauções. Daqui a pouco alguém do meu lado passa pela direita voando. Você já pensou se eu vou desviar alguma coisa, vou entrar e eu não olhei? Eu tenho a obrigação agora de olhar também, mesmo estando à direita, olhando à direita para ver se eu não tenho um motoqueiro, não é nem motociclista, é um motoqueiro passando. Então a gente tem diversos problemas, inclusive o número de acidentes com pessoas que conduzem motocicleta em Aracaju é altíssimo. Eu tive acesso a uma informação, depois eu fiquei até de checar a veracidade. É, mas veio até de uma co-irmã também, alguém estava falando, que nós temos 400 cirurgias por mês no Hospital João Alves.
Olha o gasto disso, né?
Com acidentados de motocicleta. Agora veja, outras pessoas que têm demandas com doenças naturais, que precisavam estar, né, na mesa de operação, não estão por conta, infelizmente, de questão de acidentes. Todo dia a gente tem pequenos acidentes com motociclistas, geralmente com motociclistas. E as multas, André? O cara entra na faixa de ônibus na hora que não é para entrar, o cara faz conversão onde não é para fazer. Um dia desses eu vi um acidente ali que o cara passou por cima do canteiro da avenida, porque não queria fazer a volta lá na frente. Então, aí eu pergunto a Tony, como se contém isso, Tony?
Aproveitar e dizer para o cidadão que se sentiu injustiçado por uma multa, que você tem a opção da JARE, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, é ela que julga em primeira instância os recursos que são apresentados pelos motoristas contra as penalidades e multas de trânsito. A gente inclusive vai pedir até para a SMTT que nos traga um percentual, porque eles dizem o seguinte: ah, não adianta, viu, Fabiana, a gente recorre à JARE e a gente jamais ganha. O poder de cima para baixo, verticalizado, é sempre a força e a gente acaba pagando. Então a gente vai pedir esse dado também para a SMTT. William Fonseca.
Vamos lá. Tem aqui a mensagem da Lourdes Dias. Bom dia, dupla 10, Fabiana e William Fonseca. Por favor, perguntem aí ao entrevistado André Brito quando será realizada a Praça Zilda Arnes aqui na Silvio Teixeira, no Jardins. Todos os aparelhos de ginásticas enferrujados, quebrados, piso da praça todo quebrado, cheio de borracha, não tem arborização, a não ser as árvores centenárias, né? Quiosque com as telhas quebradas, um verdadeiro descaso. Já tem anos que venho cobrando e nada. A nossa esperança é que doutora Emília é que ela seja sensível ao que pedimos, e isso é o anseio de todos nós moradores. A Lourdes Dias, que é moradora lá da região, e está dando também parabéns aqui para o programa importante, que diz que é um programa muito importante para a nossa sociedade. Obrigado a você também, o Lourdes.
Bem, nós temos o projeto Nossa Praça, que prevê aí a requalificação de 205 praças. Eu estou até mandando mensagem aqui para lá para a assessoria da Insub para verificar se a Zilda Arnes está nesse bojo. Eu acredito que sim. Mas veja, foram mais de 240 praças encontradas em situação periclitante, em situação assim terrível, né? Por isso que o projeto Nossa Praça traz esse alento para requalificar essas praças.
Foi feito no Siqueira Campos, né? Aquela praça principal.
Pronto,
ali.
É, foi ali, o projeto ali foi feito. Inclusive, é o que eu ia dizer antes, quase na sua totalidade, os projetos que foram deixados foram modificados. Por que, André, modificados? Porque havia uma necessidade extrema de modificação. Por exemplo, você pegar um parque da sementeira, havia já uma obra já ali, para o parque da sementeira, só tinha concreto. Nada voltado para o verde, nada voltado para, digamos assim, para multifuncionalidade. Então as praças hoje são requalificadas com espaço pet, espaço para crianças, espaço para academia, espaço para idosos, espaço esportivo. Veja a Praça do Augusto Franco como ficou, linda, 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 está lá, completamente multifuncional também, mas não era para ser assim. Era para ser algo extremamente seco, algo extremamente... cavalo de Troia, tá? A ideia era essa, a ideia é tome aqui o projeto, jogue, não. Mas o olhar diferenciado da prefeita Emília para esses dispositivos foi fundamental. Pronto, a obra da Avenida Maranhão. A obra da Avenida Maranhão previa a substituição da drenagem, que era para ser no canteiro central. Então, o que iria acontecer ali foi o que aconteceu com a obra da Hermes Fontes, que foi feita pela gestão anterior. Todas as árvores foram suprimidas. Quando ele olhou o projeto, disse, não, de forma alguma. Há condição da gente modificar, isso aí tem, vamos colocar então a drenagem na lateral do canteiro, não vamos precisar suprimir as árvores. Então, tem mais o que a gente pode fazer? A ciclovia, acessibilidade, abrigos de ônibus. Então, o projeto foi modificado. O que antes era uma coisa só para fazer, vamos fazer essa drenagem aqui, colocar aqui, arrancar a árvore e colocar aí. Não. O projeto tomou um norte diferente, como todos os outros projetos também tomaram. Então, é importante que a população entenda disso também. Encontramos uma situação horrível de praças também, mesmo a situação de ruas esburacadas na cidade. A mesma coisa, e nós começamos o projeto, nossa praça já estamos atendendo, não tenho o número agora de quantas praças já foram atendidas, mas já foram muitas requalificadas. Não tem condição de reconstruir a praça, a gente vai e requalifica. O que é isso? A gente vai lá, coloca tudo como era antes, como se fosse nova de novo. Não há espaço para, digamos assim, uma mutação da praça, colocar isso, trocar isso, aquilo.
Faz a limpeza, a pintura,
mas a gente,
né?
Vai para a limpeza, a pintura, o piso, deixa a praça nova de novo, requalifica. Porque é o que dá nesse momento para a gente fazer.
André, a gente vai aproveitar nesse finalzinho, né? Eu vou te dar um tempo, vou te dar 2 minutos para você me trazer finalzinho para essa obra da Avenida Maranhão, que é super importante, mas nós já sabemos que tem um auxílio mensal para os estudantes do EJA que já foi colocado. Temos uma correção aí da distorção salarial dos professores e temos assinatura de ordem de serviço para estruturas aqui no centro. Sei que 2-3 minutos é pouco, mas é o nosso tempo e a palavra é sua.
Já posso falar agora?
Por favor.
Então, na verdade, você já falou, né? Amanhã a gente tem, realmente eu vou começar pelo último, aí amanhã a gente tem mais uma ordem de serviço para o Centro de Aracaju, que também é a menina dos olhos da prefeita Emília, né? Uhum. Veja, a primeira pessoa que senta à frente de uma gestão do executivo para conversar com feirantes, com ambulantes. A gente nunca tinha visto isso. Quais são as necessidades de vocês? Essa, fizemos, beleza. E agora o que é que a gente pode mais fazer por vocês? A gente precisa de um lugar, está aqui o lugar. A gente fez a Feira do Centro. A Feira do Centro, maravilhosa.
Estive lá, organizada. Muito boa.
Vocês passeiam pelo mercado.
Eu tive recente.
Vocês já viram, William, você já viu a diferença ali da calçada do mercado de Aracaju? Você pode ver o prédio, como o prédio é bonito.
É.
Porque os ambulantes já não estão mais ali. Recentemente houve uma situação dos ambulantes com o guarda municipal. Pela segunda vez, o rapaz vai lá, joga as frutas no chão para causar impacto, para causar um factoide. Porque o vídeo lá só pega, né? As frutas no chão, a polícia.
O recorte, né?
Mas quando a gente vai ver o fato por inteiro, o contexto inteiro, a gente percebe que é tudo pensado, é tudo planejado. Já existe um lugar, as pessoas já estão lá, já estão vendendo e vendem bem, tem estacionamento, está tudo certo. Ninguém nunca parou para pensar, ninguém nunca pegou taxistas para sentar para resolver o problema deles. A prefeita Emília tem feito isso. Então, assim, e amanhã a gente tem mais uma ordem de serviço. Falando do centro, obras da infraestrutura do centro de Aracaju. Requalificação da Praça General Valadão, da travessa que liga a praça ao Beco dos Cocos e do novo espaço de comercialização da região central de Aracaju. Ou seja, é um upgrade, né? Os prédios estão sendo pintados ali da rua da frente, ainda trazendo aquela... Nós aqui de Aracaju, nós não olhamos para as fachadas dos nossos prédios. Sim. A gente não reconhece a história neles, a gente não se reconhece neles. Então eu convido, gente.
É muito importante.
Comece,
né,
a olhar. O Japãozinho aqui agora tem visitação turística por conta da escadaria da Arara. Isso é intangível, o valor
que a gente consegue agregar as pessoas sentindo orgulho do seu próprio bairro. Isso é muito bonito de se ver. O que mais, Fabiana? Que
você... Auxílio mensal.
Ah, o auxílio mensal, aí essa novidade, né? De auxílio mensal de R$200 para quem vai fazer a EJA, Educação de Jovens e Adultos. Cara, eu sou professor de língua portuguesa, redação, literatura, e para mim a melhor turma, assim, sabe, que me deixa extasiado com EJA. Porque são pessoas que assim, estão numa distorção idade séria muito grande, pessoas com mais de 30, 40 anos, que abandonaram o estudo por diversas razões, mas que, veja que coisa interessante, isso é uma pesquisa minha. A maioria não voltava a estudar porque tinha vergonha por causa da idade.
Uhum.
Tá? E às vezes iam com vergonha, e quando se descobriam estudando novamente, com outra mentalidade, eu conheço gente que chegou ao mestrado, doutorado, saindo da EJA.
E agora tem um auxílio mensal
e
também.
E agora
que
tem
ajuda
esse auxílio
um
mensal para poder ajudar, quer dizer, um incentivo a mais, venha estudar. Isso é magnífico.
Depois de um dia cansado, continua aprendendo e ainda tem um upgrade.
Eu fico arrepiado quando eu falo, porque eu sei disso, eu estou na sala de aula vendo isso, então eu vejo o brilho no olhar das pessoas que conseguem enxergar que existe sim algo além daquilo que está naquele patamar de vida.
Para encerrar, André, temos correção aí salarial dos professores.
Também, é um outro olhar para os professores que ganhavam menos que outros. Então, isso é equidade, equilíbrio. Isso já foi feito com os guardas municipais, inclusive, né? Então, se você quiser saber o que é a gestão de Emília Corrêa, pergunte a um guarda municipal, pergunte a um agente de trânsito da SMTT. Inclusive, sobre a questão do agente de trânsito, a própria questão salarial de reconhecimento deles trouxe uma atividade muito mais intensa desses agentes também. Isso é muito importante que se diga, porque assim, todo mundo vai ter um sentimentozinho, sabe, de caramba, enquanto não se reconhece, caramba, por que o outro tem mais valor que eu? É assim que se enxerga. E quando você traz essa equidade, você traz um sentimento assim, sabe, de igualdade, de motivação também. Então, assim, é muito interessante essa questão da equidade salarial dos professores e da gestão, como ela vem fazendo, de modo geral. E essa questão do incentivo ao estudante também mexe profundamente com a educação em Aracaju.
Agradecer a presença do André Brito, porta-voz da Prefeitura de Aracaju, dizer que a gente espera estreitar mais esses contatos diretos com a população, porque são muitas as demandas, com um monte de coisa aqui, um monte de cobrança. A gente pede ao ouvinte paciência, porque nós teremos encontros mais frequentes com o André Brito.
Vou deixar uma frase aqui do filósofo Bel, do Chiclete com Banana. É só me chamar...
Que eu vou.
André, até a próxima.
É, eu que agradeço.
A gente se encontra pontualmente 7h dessa terça-feira.
Amanhã tem mais, né? André, volte sempre, porque a demanda está grande aqui. Muitas mensagens que a gente não teve tempo
de ler. Coisa boa.
Né? Mas são informações importantes. Os microfones estão abertos para a sua volta. Quando a gente precisar de você, a gente sabe que você vai atender a gente. E
prontamente.
Ouvintes, né?
Realmente, é só chamar que eu venho. Assim, eu agradeço demais a simpatia de vocês, a energia, a atmosfera aqui. E esse profissionalismo, isso é importante falar, esse profissionalismo que vocês trabalham. Muito bom estar aqui com vocês. E, de novo, é só chamar que eu venho.
Muito obrigado.
À disposição.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.